Srs. Deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos, ou retomar os nossos trabalhos, uma vez que tínhamos feito uma pausa na ordem de trabalhos desta sessão. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus, em mais esta audição, neste caso após o Conselho Europeu Informal de 23 de maio, também a Sra. Subdiretora-Geral da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, Dra. Rita Faden, que aproveito para apresentar, porque esta audição, além de ser uma audição posterior pós-Conselho Europeu Informal de 23 de maio, tem também um outro ponto na nossa temática, que é, tínhamos pensado em que deveríamos abordar esse tema e pensámos em começar por fazê-lo através de uma audição sobre o processo nacional de transposição de diretivas. É uma matéria que temos tratado, mas aproveito para dizer que os representantes desta comissão na COSAC, na Conferência de Órgãos Especializados em Assuntos Comunitários, que decorreu em Copenhaga, foram confrontados lá com um ponto nas conclusões sobre o déficit de transposição de 1% sobre o objetivo. Enfim, e como realmente isso é um tema, é um assunto europeu, é um assunto nacional que resulta de um assunto europeu, entendemos que também deveríamos tratar disso, portanto incluímos hoje isto depois de uma conversa com o Sr. Secretário de Estado na ordem de trabalhos de hoje. Eu penso que, seguindo a metodologia habitual, vamos ter uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, eventualmente passando a palavra sobre o tema, quando entender, sobre uma parte do tema, e depois então abriremos o debate. Portanto, o tema desta audição é o Conselho Europeu Informal, 23 de maio, por um lado, e por outro lado, o processo nacional de transposição de diretivas. Sr. Secretário de Estado, agradecendo novamente a sua presença nesta comissão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o jantar informal que teve lugar no dia 23 de maio tinha como objetivo debater a agenda para o crescimento da União e preparar ao nível político o Conselho Europeu que se irá realizar no dia 28 e 29 de junho. Este Conselho Europeu irá encerrar o semestre europeu de 2012 e, com base na análise e nas propostas que a Comissão Europeia já divulgou na semana passada, serão adotadas recomendações específicas para cada Estado-membro e para a União como um todo, no sentido de promover um crescimento sustentado. Sendo este jantar do dia 23 um jantar informal, não havia agenda nem foi elaborado um texto com conclusões para distribuir. O que se pretendia neste jantar não era tomar decisões, mas sim reunir algum consenso quanto aos temas que vão estar na agenda europeia nos tempos mais próximos e também delinear um caminho de médio e longo prazo para a União. Esse caminho, de acordo com as conversas mantidas, terá três pilares e será orientado pelos objetivos da Estratégia 2020, que é a Estratégia de Crescimento da União Europeia, que constitui a base em que deverão assentar todas as iniciativas. O primeiro pilar diz respeito à mobilização das políticas europeias, no sentido de as focar no objetivo da retoma económica. Foram abordados temas como o aprofundamento do mercado único, através da implementação da Diretiva dos Serviços, da Agenda Digital, e foi ainda discutido o segundo ato para o mercado único, que a Comissão prevê apresentar nos próximos meses e que deverá promover a integração em áreas como as telecomunicações ou a saúde. Foi ainda abordado o papel importante que a política comercial comum pode ter na abertura de novos mercados para as nossas exportações. O segundo pilar desta estratégia europeia está relacionado com o financiamento da economia e dos investimentos necessários ao seu relançamento. No que diz respeito a esta questão, a discussão centrou-se no papel essencial que o Banco Europeu de Investimentos tem na promoção de investimentos essenciais para a economia europeia e no financiamento das pequenas e médias empresas. Foi igualmente abordada a possibilidade de ser realizado um aumento de capital do Banco Europeu de Investimentos, por forma a alavancar as suas capacidades de financiamento. O aumento de capital que foi discutido representa cerca de 10 mil milhões de euros, de um total atual de 232 mil milhões de euros para 242 mil milhões de euros. Este aumento de capital irá permitir aumentar a capacidade de financiamento em cerca de 15 mil milhões de euros anuais nos próximos 4 anos, o que nos parece representar um contributo importante para o crescimento da economia europeia. Foi ainda analisado o recente acordo com o Parlamento Europeu para a criação de um projeto piloto para as Project Bonds, que se destinam a financiar projetos nas áreas dos transportes, da energia e dos serviços digitais. Estima-se que este projeto piloto das Project Bonds tenha um valor de cerca de 230 milhões de euros, que irão permitir mobilizar capitais públicos e privados com um valor total de 4,6 mil milhões de euros. Ainda no âmbito deste tema, foi analisada a possibilidade de redirecionar fundos estruturais para áreas que possam reforçar a competitividade e o crescimento da União Europeia, tanto no quadro financeiro atual como no próximo quadro financeiro. O terceiro pilar diz respeito à criação de emprego. Neste campo, foram analisadas as políticas europeias para promover a mobilidade e a requalificação. O objetivo destas políticas é assegurar uma maior ligação entre a oferta e a procura de emprego, que existem neste momento, e promover uma maior integração do mercado de trabalho europeu, o que permitiria à União atacar de uma forma mais eficaz e coordenada o problema prioritário do desemprego. Esta análise do problema do desemprego foi ainda complementada com a apresentação de um levantamento feito pela Comissão das medidas dos 8 países com maiores níveis de desemprego jovem, tendo em vista a reorientação de fundos estruturais especificamente para este segmento da população. Estes 8 países, que eu recordo que são a Grécia, a Irlanda, a Itália, a Letónia, a Lituânia, Portugal, Eslováquia e Espanha, apresentaram à Comissão Europeia um conjunto de propostas que envolvem a realocação de fundos estruturais que representam mais de 7 mil milhões de euros, abrangendo aproximadamente cerca de 470 mil jovens. No geral, a discussão mantida ao longo deste jantar confirmou a ideia de que o equilíbrio orçamental e o crescimento são duas faces da mesma moeda e que todos os Estados-membros estão empenhados, como sempre estiveram, em prosseguir uma agenda europeia para o crescimento. Em relação à zona euro, surgiram ideias para solucionar algumas das limitações institucionais da União Económica e Monetária. Muitos Estados-membros reconhecem que uma das melhores medidas que se poderiam tomar no curto prazo para permitir a retoma da economia europeia seria precisamente a de remover a incerteza em redor da moeda única. Foi especificamente discutida a possibilidade de ser criado um fundo comum de garantia de depósitos e de um sistema europeu de resolução bancária que permitam isolar o risco bancário do risco soberano. Estas medidas seriam acompanhadas de uma maior integração da supervisão bancária no seguimento do que tem já vindo a acontecer nos últimos anos. Para Portugal, estas propostas são importantes porque ajudariam, uma vez implementadas e aprovadas, a normalizar o acesso ao financiamento das nossas empresas. O Presidente do Conselho Europeu ficou de preparar, em coordenação com o Presidente da Comissão, o Presidente do Eurogrupo e o Presidente do Banco Central Europeu, um relatório sobre como aproximar a integração económica da União do nível de integração da União Monetária. O relatório, que será apresentado no Conselho Europeu nos próximos dias 28 e 29, irá avaliar as linhas gerais das propostas de médio e longo prazo que têm surgido nos últimos meses e propor um método para as articular, de modo a que se possa avançar para uma maior integração económica e financeira. Finalmente, em relação à Grécia, os Estados-membros concordaram que é importante não fazer declarações que possam ser interpretadas como tentativas de intervenção no processo eleitoral grego. Todos os Estados expressaram o seu desejo quanto à manutenção da Grécia dentro da zona euro e todos manifestaram a sua consciência dos esforços já realizados pelo povo grego. Em suma, e resumindo, a Europa tem vindo a fazer um esforço grande para reformar a sua economia, corrigir as falhas da União Monetária e tentar, dentro da medida do possível, minimizar os custos dessa transição. É uma tarefa complexa, que tem vindo a ser concluída desde a crise de 2008 e que nem sempre é compatível com o sentimento de urgência que por vezes se instala. No entanto, importa recordar que têm sido feitos progressos importantes e que serão vitais para ultrapassarmos definitivamente os problemas atuais. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu penso que, embora os temas sejam temas distintos, se ganhará em termos de eficiência se nós ouvirmos desde já também a exposição inicial, no caso da Sra. Subdiretora-Geral da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, Dra. Rita Fava, sobre o processo nacional de transposição de diretivas. Seguidamente, abriríamos o debate comum aos dois temas. Penso que é melhor do que estarmos a fazer primeiro um debate e depois outro debate, e sem prejuízo de, mais tarde, noutra altura, podemos também voltar a este segundo tema. Portanto, tendo sido isso acertado, Sra. Diretora-Geral tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu gostava de falar brevemente sobre como temos organizado o processo nacional de transposição de diretivas. Como sabem, uma diretiva é um ato legislativo europeu que tem que ser transposta para a ordem jurídica nacional com um prazo que, em norma, medeia 18 meses. E este prazo de 18 meses é aí que nos levanta alguns problemas, porque, enfim, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, nós temos que o fazer, essa transposição tem que assumir obrigatoriamente a forma de lei ou decreto-lei e, portanto, temos um formalismo maior do que muitos Estados-membros, como seja o caso da França, da Espanha, da Itália, da Bélgica, dos Países Baixos e da Áustria, que não têm qualquer imperativo constitucional quanto à forma logística da transposição. Considerando, por exemplo, o processo de organização de um decreto-lei, nós consistimamos, em média, um prazo mínimo de 6 meses para conseguir fazer o processo legislativo, começando numa fase de circulação interministerial, agendamento em reunião de secretário de Estado, Conselho de Ministros, promulgação pelo Presidente da República e publicação em Diário da República. Temos que acrescentar a isto, obviamente, um prazo prévio de preparação dos trabalhos técnicos, em média, enfim, estimamos 6 meses. É evidente que estas médias são muito variáveis porque, consoante a complexidade das matérias, consoante também a complexidade da diretiva, a sua extensão, obviamente, e também consoante as matérias em causa e as audições obrigatórias que se imponham. Portanto, é difícil falar de caso a caso, mas nós temos considerado em média estes prazos, o que significa que nós temos umas condições naturais para termos dificuldades por vezes em cumprir os prazos. O que significa, se nós considerarmos os 6 meses para o processo legislativo, significa que em relação às diretivas cujo prazo de transposição terminará em dezembro de 2012, já hoje, junho, nós devíamos ter os projetos concluídos e prestes a entrar no processo, no circuito legislativo, o que nem sempre acontece. A falta de cumprimento dos prazos na transposição da diretiva faz a Comissão Europeia entrar num processo de pré-contencioso. Uma primeira fase de notificação de incumprimento, chamando a atenção para o Estado-membro e dando-lhe, em princípio, um prazo de 2 meses. Se o Estado-membro não cumprir, temos uma segunda fase de parecer fundamentado, um novo prazo, em média, de 2 meses para o Estado-membro cumprir, enfim, fazer a transposição das diretivas. E, caso essa segunda fase não seja concluída, temos então a Comissão intenta uma ação junto ao Tribunal de Justiça da UE. Temos, neste momento, e com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, uma situação um bocadinho diferente, porque temos a possibilidade de imposição de sanções pecuniárias de valores elevados de uma forma mais imediata. E, portanto, obviamente, é uma situação que nós acompanhamos com particular cuidado, porque é evidente que queremos evitar que Portugal tenha que ser condenado ao pagamento de sanções pecuniárias. E estamos a entrar numa fase em que, após o período de entrada em vigor do Tratado de Lisboa, esses processos fizeram a sua vida natural e estão agora a começar. Como o Sr. Presidente disse há bocado, nestas matérias, a Comissão estabeleceu um objetivo em relação às diretivas do mercado interno, no quadro do mercado interno, um objetivo de déficit de transposição de 1%. Ou seja, considerando em relação ao universo total de diretivas do mercado interno, que neste momento temos em vigor 1.393, calcular a diferença entre esta base geral e as diretivas que foram efetivamente transpostas por cada Estado-membro. No último scoreboard de fevereiro, com dados reportados a novembro de 2011, Portugal tinha um déficit de 1,7%. Sabemos também, entretanto, que em relação aos dados reportados a 30 de abril de 2012, cujo scoreboard só será publicado em setembro, Portugal terá um déficit de 1,4%. Significa que neste momento Portugal tem 109 diretivas por transpor, dados reportados a 4 de junho de 2012, das quais se destaca com maior carga, digamos assim, o Ministério das Finanças tem 23 diretivas por transpor, não quer dizer que estejam todas em atraso, muitas destas estão ainda em prazo, não é? Mas só para dar uma ordem de grandeza dos Ministérios que neste momento têm uma carga maior, digamos assim. O Ministério das Finanças tem 23 diretivas, o Ministério da Economia 31, o Mamawot com 16, o Ministério da Saúde com 22. É evidente que também estes números em si podem ser, acabar por ser enganadores, porque, por exemplo, em relação ao Ministério da Saúde, muitas destas diretivas são apenas anexos técnicos que numa única, o projeto se consegue transpor várias. E é evidente que há algumas outras que têm um grau de complexidade técnico muito elevado e, portanto, exigem um processo de consulta muito alargado e exigem também um trabalho técnico de preparação muito alargado. E, portanto, enfim, a apresentação destes números assim pode ser sempre complicado. Por último, gostava apenas de dar conta do trabalho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Direção-Geral dos Assuntos Europeus e a nossa representação permanente em Bruxelas, tem feito nesta matéria. Nós fazemos um acompanhamento constante e diário de todos os ministérios, quer ao nível técnico, quer ao nível político, através do Estado-Estado. No que diz respeito à Direção-Geral dos Assuntos Europeus, nós mantemos uma base de dados em funcionamento, o que nos permite ver ao dia o ponto de situação de cada diretiva e, obviamente, fazemos o nosso trabalho, que é falar com os ministérios, pressioná-los, chateá-los, entre aspas, enfim, alertá-los pelas mais variadas vias e temos também, agendamos este ponto como de uma forma mensal nas reuniões que fazemos da Comissão Interministerial de Assuntos Europeus e é também levado à reunião de secretários de Estado com uma periodicidade trimestral. Por outro lado, mantemos também, através da nossa representação permanente em Bruxelas, através da REPER, um contacto permanente com a Comissão Europeia, porque o que é fundamental nestes casos é ir mantendo a Comissão Europeia informada, dar-lhe conta sempre de todos os desenvolvimentos, de todos os pequenos passos que no processo vão sendo dados, obviamente com credibilidade. Para nós esse é um aspecto fundamental, que é, se nós dizemos à Comissão Europeia que vamos cumprir um prazo, temos que cumprir esse prazo, porque é evidente que assim se joga muito uma questão de credibilidade. Até porque nós temos que pensar um bocadinho qual é o objetivo deste exercício, quer dizer, da parte da Comissão Europeia, o objetivo, obviamente, não é sancionar por si os Estados-membros, nem é impor-lhes multas pecuniárias, obviamente o objetivo é garantir que haja uma boa aplicação e transposição do direito europeu e garantir que os cidadãos e as empresas disponham todos igualmente das mesmas regras em todos os Estados-membros. E, portanto, tendo isso presente, é evidente que se conseguir estabelecer uma boa relação de trabalho numa base diária com a Comissão e uma relação de confiança e de credibilidade, esse trabalho fica muito facilitado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Subdiretora-Geral. Ficam aqui estas notas sobre o processo de transposição de diretivas, um tema que nós não tínhamos tratado até agora. Devo dizer que recordo que nós fomos realmente confrontados com isto na COSAC, a propósito da questão do déficit de transposição das diretivas sobre o mercado interno. Mas eu gostava de dizer que também, enfim, no plano europeu muitas vezes fala-se dos problemas ou da pouca velocidade ou da lentidão na implementação, desde que a diretiva ou desde que o instrumento comunitário é aprovado até se chegar a ser implementado nos Estados-membros já há muito tempo, e penso que também, portanto, não só no plano nacional, mas no plano europeu, esta matéria nos deve preocupar. Portanto, espero que a Comissão decida continuar a acompanhar este tipo de matéria. Mas vamos ao debate. Houve uma exposição inicial também sobre o Conselho Europeu Informal. Eu, seguindo o que é hábito, daria a primeira palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar com uma nota sobre a questão da transposição de diretivas, para agradecer as informações que foram prestadas. Realmente, o sistema de controlo que está implementado permite, muito mais do que muita gente imagina, o acompanhamento da situação, numa base diária, como foi dito. Realmente, em Portugal, temos uma dificuldade especial com o procedimento, que se prende com a disposição constitucional, que obriga a uma transposição por ato legislativo. Eu queria recordar que existem alguns projetos de revisão constitucional de um processo que foi, entretanto, interrompido, que prevêem, e é o caso do projeto de revisão constitucional do Partido Socialista, a eliminação dessa exigência de que a transposição se opere necessariamente por ato legislativo, e penso que isso seria um contributo importante. Os dados que são apresentados, de um déficit de transposição de apenas 1,7 e agora em prosseguindo uma melhoria para 1,4, contraria um pouco aquela ideia de um peso muito excessivo do volume de transposições por realizar, embora estes valores estejam ainda acima daquilo que é o objetivo que está fixado de um déficit de transposição de 1%. Em todo o caso, o que penso que é verdadeiramente relevante para uma avaliação, até política, da capacidade de resposta do Governo e da Administração Pública na transposição destas diretivas, prende-se mais com a questão de saber quantas das diretivas realmente ultrapassaram o prazo de transposição. Porque o prazo existe para alguma coisa. O prazo existe para ser usado, existe para que a transposição seja bem feita do ponto de vista jurídico, para que se aproveite a oportunidade, porventura, para avaliar outras alterações legislativas que podem envolver terceiros e, portanto, não creio que nos deva incomodar um volume de diretivas por transpor se elas estiverem dentro do prazo de transposição. De forma que a pergunta que eu faria é se tem alguma informação sobre o número de diretivas que ultrapassaram o prazo de transposição e sobre a evolução desse número nos últimos tempos. Depois, também temos que reconhecer que muitas dessas diretivas têm um conteúdo eminentemente técnico e às vezes muito burocrático, não despertam por isso um particular entusiasmo político, na maior parte dos casos, e portanto dependem muito do impulso da administração e do controle, esse sim, político da atividade da administração, não é? Muitas vezes é disso que se trata e é exatamente por causa disso que não se justifica o recurso à forma de ato legislativo na maior parte das situações. Mas a questão que fundamentalmente que deixaria diz respeito à questão das diretivas que ultrapassaram efetivamente o seu prazo de transposição e já agora aquelas outras que se encontram em processo de pré-contencioso ou contencioso, se tem alguma informação que nos possa dar sobre essa matéria. Depois, quanto à questão do Conselho Europeu e à intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, é claro que nós podemos avaliar o desempenho das instituições europeias perante a crise, fazendo a lista das iniciativas já realizadas. E, de facto, se analisarmos a lista das iniciativas e até a complexidade política e legislativa intrínseca de algumas dessas soluções, podemos imaginar que se andou muito. E, de facto, alguns daqueles passos são passos com significado. Mas a verdade é que a União Europeia tem estado aquém da necessidade de resposta para a crise que enfrentamos. E não nos devemos iludir sobre essa matéria. E parece mesmo que, às vezes, só a tentação do abismo impulsiona movimentos de maior significado. A verdade é que, depois do Banco Central Europeu ter realizado aquelas operações de empréstimo direto aos bancos, que suscitaram uma reação nos mercados financeiros favorável, naturalmente, enfim, havia mais dinheiro disponível e, portanto, também mais dinheiro para os mercados financeiros de dívida soberana, a verdade é que isso gerou alguma acalmia e há a sensação de que gerou também um regresso a uma maior passividade na capacidade de resposta das instituições europeias. E a verdade é que se esgotou o efeito desse, ou em larga medida se esgotou, o efeito dessa intervenção do Banco Central Europeu. E porque se esgotou, e porque o Banco Central Europeu anuncia que esteve, até há bem pouco tempo, 11 semanas seguidas sem intervir no mercado secundário, os efeitos, os reflexos disso, tornaram-se depois evidentes nos mercados financeiros, com a subida das taxas de juros. Isso aconteceu naturalmente com a Espanha. Aconteceu também com Portugal, depois de uma melhoria provisória, depois as taxas de juros portuguesas subiram também. De forma que talvez devêssemos tirar daqui algumas lições. E as lições parece que significam que enquanto não houver uma intervenção decisiva sobre os mercados financeiros, que só pode constituir-se através de uma intervenção sólida do Banco Central Europeu e do redesenho das funções do Banco Central Europeu e de um redesenho também de toda a problemática da dívida na União Europeia, sem isso nós dificilmente poderemos ter outras soluções que não sejam provisórias. De forma que não pode deixar de causar alguma perplexidade do ponto de vista político que no dia em que aqui na Assembleia da República é votada uma resolução em que se forma um consenso no sentido, ou um consenso, ou pelo menos um apoio político alargado, no sentido de Portugal se juntar finalmente ao grupo daqueles que aspiram a uma orientação política mais voltada para o crescimento na Europa, que a mensagem que tínhamos ouvido da parte do primeiro-ministro português em Bruxelas, nessa mesma noite, nesse mesmo conselho, tenha sido afastar para um horizonte reconhecível no tempo, qualquer viabilidade da solução dos eurobonds. E eu devo dizer nessa matéria que o Partido Socialista está muito mais perto da posição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tutela o Sr. Secretário dos Assuntos Europeus, do que da posição do Primeiro-Ministro. Porque nós recordamos bem daquilo que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito da questão dos eurobonds. Ele disse que era uma solução importante e interessante para fazer face a esta crise. Acontece que o Primeiro-Ministro diz que é uma posição, pelos vistos, interessante, eventualmente, para uma qualquer crise futura. São, portanto, duas posições radicalmente distintas. Ou nós queremos mobilizar uma solução desse tipo para esta crise, mesmo sabendo as dificuldades políticas que ela tem, mesmo sabendo que a sua construção jurídica é complexa e, porventura, até demorada. Mas a Comissão Europeia também já disse que se houvesse uma decisão política nessa direção, uma decisão política firme, isso teria um impacto nos mercados financeiros. E, portanto, é a questão que temos pela frente. Quer dizer, saber de que lado está, nesse processo, Portugal. E aqui o que constatamos, do ponto de vista político, com tristeza, é que Portugal não está do lado certo nessa questão. E é uma pena que isso aconteça, porque, de facto, sem a solução dos eurobonds, dificilmente as outras podem construir uma solução durável para o problema. Aquilo de que se fala, Sr. Secretário, fundamentalmente, é da reprogramação de fundos comunitários, que já estão previstos, os tais 82 mil milhões de euros ainda disponíveis, mas que não têm um euro adicional, são aqueles euros que já estavam previstos. Vai-se agora de novo pegar na ideia dos project bonds e a ideia do reforço do Banco Europeu de Investimento, do capital e, portanto, do apoio que isso pode proporcionar para investimento, para além dos instrumentos financeiros estruturantes que foram construídos. A impressão com que se fica é que, a poucas semanas do Conselho de 28 ou 29, a probabilidade desse Conselho falhar outra vez o encontro com a história é uma probabilidade elevada. Eu gostava de perceber, do ponto de vista político, qual é o tipo de atitude que o governo português tem na preparação desse Conselho. Isto é, qual é o grau de iniciativa, de proposta, de impulso político que o governo português tem, ou se sente, por qualquer razão, inibido de poder participar nesse movimento. Porque seria muito importante que alguma coisa fosse feita. Aquilo com que estamos a lidar é da maior gravidade. A situação em Espanha, como é sabido, é uma situação muito preocupante para toda a Europa, para o euro e, naturalmente, para a economia portuguesa. E, portanto, creio que adiar soluções mais duráveis é muito perigoso e que a União Europeia está, de facto, a jogar com o fogo nesta matéria. Uma última questão que gostava de lhe colocar diz respeito a Chipre. Sr. Secretário, como é que aparece a questão de Chipre? Nós todos bem sabemos, quem acompanha a situação dos países do euro, que Chipre tem vulnerabilidades que eram conhecidas. Mas, sem que o assunto tenha sido aparentemente objeto de particular atenção dos Conselhos Europeus, de repente, a possibilidade de uma ajuda externa a Chipre aparece como uma coisa para um futuro, porventura, muito próximo. E como é que isto acontece sem que o assunto de Chipre tenha um lugar de maior destaque antes do problema se pôr de uma forma irresistível nas agendas do Conselho? E, portanto, eu creio que há aqui alguma perplexidade. Eu penso que esta situação só se explica por desinteresse. Que se houver um desinteresse ou um déficit de gestão política destas questões, enfim, porventura Chipre é um país pequeno demais para suscitar a preocupação de tantos outros, mas é exatamente esta falta de solidariedade e de capacidade de gestão política da União Europeia e dos seus responsáveis e, portanto, também das instituições e dos governos representados nas instituições europeias, que realmente nos indica que a situação da crise das dívidas soberanas que temos pela frente é uma situação que está longe de ter a resposta. E, portanto, queria-lhe deixar estas questões e ver como é que realmente podemos ter a expectativa, e uma expectativa realista, de que este Conselho Europeu representará um movimento, e um movimento com significado e com a urgência que o Sr. Sá-Estado referiu, que muitas vezes sentimos que é necessária, na direção certa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começando por este último tema, que foi o primeiro nas intervenções iniciais, e tendo em conta que agora as respostas são individualizadas nesta primeira ronda, eu passo a primeira palavra ao Sr. Secretário-Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado que realmente o problema da União Europeia é um problema grave e que temos tido dificuldade em lidar com ele, mas eu acho que o problema, como o Sr. Deputado diz, não se resolve com medidas de curto prazo. Para mim, a medida de longo prazo que permitirá resolver o problema, acalmar os mercados e assegurar o financiamento aos Estados e aos bancos europeus, tem a ver com a redução da dívida que existe na Europa. Quer a dívida soberana, quer a dívida privada, atingiu níveis muito altos, insustentáveis e torna-se um problema aos olhos de todos os analistas financeiros e todos os investidores financeiros na Europa. E, portanto, se me pergunta qual é a resposta de longo prazo para resolver o problema da Europa, vai ter que passar por haver uma redução da dívida. Só com essa redução da dívida será possível termos o mercado financeiro europeu a funcionar de uma forma regular e o mercado da dívida soberana a funcionar de uma forma tranquila. Todas as soluções que têm vindo a ser propostas, recordo a intervenção do Banco Central Europeu, que durante muitos meses era praticamente unânime em todos os analistas financeiros, jornais financeiros e mesmo partidos políticos, como obrigatória, necessária e condição indispensável para a solução, o Banco Central Europeu interviu com uma intervenção maciça, 1 trilhão de euros, e apesar disso o seu efeito não passou de 4 meses. E portanto é bom, quando propomos estas medidas, ter sempre a noção que são medidas importantes, relevantes, interessantes, mas não só a medida de fundo. A medida de fundo, que essa sim resolverá o problema do financiamento a longo prazo, é a redução da dívida. Sobre a questão das soluções ligadas aos eurobonds, eu recordo ao Sr. Deputado que é verdade que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros classificou os eurobonds como interessantes e importantes e também disse que eram soluções que implicavam alterações estruturais no funcionamento da nossa União Monetária que neste momento não estavam implementadas. Eu recordo que para se avançar com os eurobonds vai ser necessário um conjunto alargadíssimo de alterações legislativas que irão demorar muito tempo. Eu ainda tive recentemente um encontro com os nossos eurodeputados e que estávamos a ter exatamente esta discussão e eu que lhes perguntei, em termos de brincadeira, quanto tempo, na opinião deles, demoraria a implementar os eurobonds. E as respostas variavam entre 1 a 3 anos. E, portanto, estamos a falar de um projeto desta dimensão. Irá, provavelmente, implicar também a constituição de alguma autoridade, algum esquema de tesouro europeu e irá, com certeza, implicar alterações ao nível da soberania fiscal e orçamental. Portanto, é um projeto interessante, importante, implica enormes alterações na nossa arquitetura e, portanto, vai demorar tempo a implementar. Sob a questão de Portugal estar do lado errado ou do lado certo. Eu acho que o governo português tem estado do lado certo para defender os interesses portugueses. Recordo que nós, no que diz respeito ao financiamento, temos acesso, através do Fundos de Estabilização Europeu, a financiamento de obrigações com garantia de todos os Estados Europeus. Todos os membros do Euro dão a sua garantia para as obrigações que são emitidas pelo Fundo de Estabilização Europeu e que irão também ser emitidas pelo futuro Mecanismo de Estabilidade e, portanto, Portugal já beneficia neste momento de uma primeira forma de Eurobonds e Portugal tem sido defensor em todos os conselhos da questão dos project bonds. Fomos mesmo convidados pela Comissão Europeia a apresentar alguns projetos para estes projetos-piloto. Só irão ser selecionados 5 projetos ao nível europeu. Vamos ver se algum projeto português será selecionado, mas nós achamos que ao nível dos project bonds pode ser uma ideia e pode ser um passo importante também para ajudar o financiamento dos nossos projetos. Aquilo que Portugal mais tem batido é pela questão do acesso ao financiamento das nossas pequenas e médias empresas. E aí temos tido uma voz muito ativa, quer no que diz respeito ao Banco Europeu de Investimentos, ao BEI, como eu referi na minha apresentação, quer no que diz respeito ao sistema de garantia de depósitos e à necessidade de melhorar o sistema de supervisão financeira. Nós, neste momento, temos não só um problema na dívida soberana, como temos, cá em Portugal, há cerca de 2 anos, 3 anos, um problema no sistema financeiro, em que tem grandes dificuldades de aceder aos mercados internacionais, se não mesmo impossibilidade de aceder aos mercados internacionais, e, portanto, todas as propostas, todas as alterações que reforçarem o sistema de supervisão bancária, o sistema de garantia de depósitos e o sistema de regulação de crises financeiras são, para Portugal, fundamentais. E, portanto, aquilo que o Governo português tem-se batido é, realmente, pelas medidas que se traduzam por uma melhoria do crédito à nossa economia e do crédito às nossas pequenas e médias empresas, que é um problema fundamental e um problema da maior importância no combate ao desemprego e na promoção do crescimento económico.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Passamos então à segunda parte, à primeira parte da pergunta, que correspondeu à segunda parte da exposição inicial. Sra. Subdiretora-Geral, Dra. Rita Fada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em resposta à sua pergunta, que foi muito clara e direta, o déficit de 1,4, reportado a 30 de abril de 2012, correspondia a 19 diretivas em atraso. O déficit de 1,7, reportado a 30 de novembro de 2011, correspondia a 23 diretivas em atraso. Eu recordo que isto é no quadro do mercado interno. Portanto, é preciso distinguir, obviamente, que não contempla o universo global das diretivas, não é? É evidente que é o grosso da legislação da União Europeia, é obviamente legislação no quadro do mercado interno. Mas daí, por vezes, é que pode aparecer alguma discrepância de números em relação ao universo global, porque os rankings que a Comissão elabora e o scoreboard reporta-se às diretivas do mercado interno.
Tá bom? O objetivo de 1% é termos, para cumprir o objetivo, temos de ter 14 diretivas no máximo em atraso. Neste momento temos 19. Podemos
dizer qualquer coisa sobre Chipre?
Ah, peço desculpa, tem toda a razão.
Chipre é um efeito colateral da crise na Grécia. Em Bruxelas já se fala nisto há algum tempo, com grande receio diplomático, visto que Chipre assume a presidência da União Europeia dia 1 de julho. E, portanto, eu acho que grande parte das cautelas e dos silêncios tem a ver com isso. Chipre tem um sistema financeiro que investiu muito fortemente em dívida pública grega, tem um sistema financeiro que tem relações acionistas muito fortes com o sistema financeiro grego, e a reestruturação da dívida grega, que implicou uma perda de 70% do valor nominal dos investimentos em dívida pública grega, tornou o sistema financeiro cipriota, não queria usar uma palavra demasiado forte, mas inviável. E, portanto, a não ser que haja uma injeção muito forte de fundos de recapitalização dos bancos cipriotas, Chipre tem ali um problema de sustentabilidade forte do seu sistema financeiro. E neste momento o que está em questão é haver um apoio do mecanismo de estabilidade, do futuro mecanismo de estabilidade, ou se for antes de 1 de julho, do próprio fundo, para a recapitalização dos bancos cipriotas, que são um efeito colateral da crise grega.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado Cascos da Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento a Sra. Subdiretora-Geral e agradecendo-vos as informações que nos deram, vou fazer algumas observações gerais e pôr algumas questões concretas também. Em relação às diretivas, à transposição de diretivas, que é uma questão com que eu me cruzei há alguns anos atrás, eu gostaria de salientar uma frase que o Sr. Deputado Silva Pereira há bocadinho disse, que são questões que não despertam grande entusiasmo político, e eu sei que por experiência própria que não despertam grande entusiasmo político. Não deixa de ser uma questão importante, e portanto eu não posso deixar de manifestar a satisfação pela redução do número na transposição do número de diretivas em atraso e, portanto, desta evolução positiva, ou desta expectativa de evolução positiva de 1.7 para 1.4. Sei que, quer o Sr. Deputado de Estado, quer a Direção-Geral, quer os serviços que têm essa responsabilidade, fazem o seu melhor em conjunto com a REPER para chegar ao objetivo indicado pela Comissão. E sei que terão todos os dias a oportunidade de manifestar o quanto é importante, aí importante politicamente, embora o assunto não suscite grande entusiasmo político, de nós cumprirmos o objetivo geral da Comissão. Ou seja, em matérias como esta, eu gostava de manifestar a perspectiva de que é escusado haver capital de queixa. Num caso ou noutro excepcional poderemos ir além do 1%, naturalmente, mas que o objetivo deve ser sempre o de estarmos cumprindo o objetivo geral do 1% máximo para efeitos de diretiva. Isso sim deve ser um desígnio político, por muito pouco entusiasmo político, por vezes isso desperte nos vários ministérios considerados particularmente. Gostava também de partilhar uma ideia convosco, que é a seguinte: obviamente nós só temos 18 meses para a transposição, mas também é verdade que durante todo o processo de elaboração da diretiva temos tempo para nos prepararmos para a transposição da diretiva, porque ela às vezes leva anos a discutir e, portanto, não é propriamente uma questão muito complicada. Portanto, daria todo o meu apoio ao Sr. Deputado de Estado, à Direção-Geral, no sentido de prosseguirem o seu trabalho, e sei que o fazem bem. Gostava de puxar um pouco para cima a importância política que esta questão tem, principalmente porque é muito desagradável em determinados momentos olharmos depois para os scoreboards e escusadamente vermos em lugares em que não precisaríamos de estar. Quanto à questão do jantar do dia 23 de maio, eu gostaria também aqui de fazer uma observação geral e pôr duas ou três questões muito diretas em concreto. Eu devo dizer que sempre entendi, primeiro, as declarações públicas do Primeiro-Ministro e as declarações públicas do Ministro dos Negócios Estrangeiros como complementares. Ou seja, nada me leva a crer que o Primeiro-Ministro não considere interessantes e importantes as Eurobonds, como nada me leva a crer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não considere que em toda esta matéria há uma questão de timing. Portanto, eu não vejo que as intervenções sejam contraditórias, acho que são intervenções complementares. Ou seja, olhando para a posição do Governo, o que eu interpreto da posição do Governo é que o Governo português considera interessantes e importantes as Eurobonds, considera, contudo, que o timing não é este. E não é este por as razões que o Sr. Deputado de Estado referiu, e as razões que o Sr. Deputado de Estado referiu foi que esta poderá ser uma solução a verificar-se entre médio e longo prazo. Se para os economistas se põe que o médio prazo é de 3 a 5 anos, se o longo prazo é para além disso, eu não tenho o privilégio de ser economista, mas suponho que estamos a falar em coisas que estarão num horizonte temporal de 5 a 10 anos. E como o grupo parlamentar do Partido Socialista bem sabe, nós há um ano e um mês atrás tivemos que recorrer à ajuda externa para a semana seguinte e, portanto, estamos aqui a falar para amanhã ou para hoje ou até para ontem, segundo se houve alguns dizerem, e por outro lado estamos a falar em 3, em 5 e em 10 anos. Eu também devo confessar, mas já agora numa perspectiva mais pessoal, embora não deixe de ser política, mas é uma posição que sempre que tenho oportunidade afirmo e reafirmo, e gostava de o fazer aqui, também eu acho que os Eurobonds são interessantes e importantes, Também é o apoio e o desenvolvimento das aproximações da Comissão Europeia nesta matéria, nomeadamente através do Livro Verde que lançou. Simultaneamente, devo dizer, mas o defeito poderá ser meu, que sinto um grande pudor a abordar esta situação. E sinto um grande pudor a abordar esta situação porque não posso deixar de pensar que não devemos estar entusiasticamente na primeira linha da defesa da mutualização da dívida quando nós somos daqueles que mais dívida têm na União Europeia. E, portanto, acho que, a favor da nossa credibilidade, sem deixarmos defender as nossas posições, e eu penso que estou a afirmar uma posição clara, devemos ter algum cuidado na forma como o afirmamos e, nomeadamente, quem tenha mais responsabilidade no aumento da dívida nos últimos anos deve ter algum pudor, mas é de cada um a opção por o ter ou por não o ter. E, portanto, o Livro Verde da Comissão tem propostas muito interessantes, saibamos nós apoiar essas propostas para que a médio e longo prazo possamos ter soluções do género. Claro que o euro e a sustentabilidade do euro não podem provavelmente esperar 3 a 10 anos para encontrar novas fórmulas. Registei o que o Sr. Secretário de Estado disse em relação a este objetivo de separação do risco bancário e do risco soberano e, portanto, esperemos que haja realmente respostas neste âmbito. Recordo que esta matéria dos eurobonds não é matéria constante do consenso final sobre a redação da resolução. E, portanto, é uma questão em que nós teremos que continuar a trabalhar para encontrar a formulação consensual, porque não há referência na resolução a que o Sr. Deputado Silva Pereira fez referência à questão dos eurobonds. Em relação às minhas questões concretas, e formulo-as muito rapidamente, primeira, ainda antes das políticas, antes da, já nas questões concretas, primeira, para assinalar a importância da reafirmação desta opção por uma política comercial comum e para pedir ao Sr. Secretário de Estado que nos dissesse o que é que entende o governo português, nomeadamente na celebração de acordos comerciais com países terceiros, sobre uma abordagem mais restrita do princípio da reciprocidade. É uma questão que o Parlamento tem abordado, a questão das pautas aduaneiras, é uma questão que está em cima da mesa, nomeadamente quanto a estas relações comerciais com o Brasil, e, portanto, é uma questão que nós temos valorizado e gostava de saber do Sr. Secretário de Estado se entende que é uma área onde nos podemos afirmar gradualmente com mais vigor, para trazer uma formulação paradiplomática. A segunda questão tem a ver com o Banco Europeu de Investimentos e com o reforço do capital social. São, obviamente, boas notícias. Gostava era de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se tem algum fundamento, uma ideia que por aí anda, que o Banco Europeu de Investimentos e bem preza muito a sua classificação de AAA, e que, portanto, isso poderia criar algumas dificuldades na concessão de crédito, digamos, a estados menos seguros, sem que eu quisesse considerar nenhum Estado membro da União Europeia menos seguro. Mas o que é certo é que essa especulação anda por aí e eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado fizesse um comentário acerca desta matéria. E o terceiro ponto tem a ver com o redirecionamento dos fundos estruturais e até tendo em conta uma discussão anterior que tivemos já esta tarde, gostava de também o Sr. Secretário de Estado comentasse a seguinte questão. Será que há algum risco que este redirecionamento perverta o princípio da coesão económica, social e territorial? Ou seja, há algum risco que estes fundos estruturais sejam encaminhados ao abrigo da ideia de competitividade para Estados-membros que aparentemente precisem menos deles? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E seguindo também a mesma ordem das intervenções, para a resposta, dou primeiro então a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra.
Eu nesta até posso responder às duas questões. Em primeiro lugar, agradecer o apoio do Sr. Deputado Costa Neves sobre a questão do objetivo de 1%. Estou totalmente de acordo que nós é que temos que ficar abaixo de 1%, mas eu quando estava a preparar a minha vinda aqui, cheguei a uma triste conclusão, que é desde que há estatística nesta matéria, que é desde 97, portanto vai fazer 15 anos, Portugal só uma vez esteve abaixo do objetivo de 1%. Mas eu acho que temos aqui que ser ambiciosos e realmente o objetivo tem que ser cumprir este 1%. Até é uma das obrigações que resulta do Acordo da Troika, é uma das coisas que é mais avaliada em termos europeus e, como o Sr. Deputado diz, não faz sentido, em muitos dos casos, os nossos atrasos. Qualquer das formas, eu acho que há um problema que nós temos que também nos prejudica face a alguns outros Estados-membros, que é este problema, nos termos da Constituição, todas as transposições de diretivas têm que ser feitas por ato legislativo. Portanto, se no âmbito de uma futura revisão constitucional esse problema ficar resolvido, eu acho que nos ajudava a ficar em pé de igualdade com os outros Estados, visto que em muitos dos outros Estados não é necessário um ato legislativo para a transposição de diretivas. Sobre as questões em concreto, sobre a política comercial comum, aquilo que nós temos vindo a defender é que é muito importante que a União Europeia avance e progrida nas suas negociações com os Estados terceiros no sentido de criar novos mercados. A nossa aposta na exportação implica acesso mais fácil a novos mercados, especialmente numa atual situação de crise mundial. Tem havido sucessivos aumentos de movimentos protecionistas por muitos países. A única forma de nos podermos proteger desses movimentos protecionistas tem que ser por acordos comerciais, como nós temos vindo a defender, inteligentes. A palavra reciprocidade faz sentido neste âmbito, faz sentido no sentido de dizer um acordo comercial tem que ser equilibrado para as duas partes, não pode ser a Europa a abrir as suas fronteiras e os outros Estados, nomeadamente os Estados emergentes, que até há uns anos eram países em desenvolvimento e que neste momento já são grandes potências, a não dar qualquer cedência. Mas temos que lutar pela reciprocidade, temos que lutar por acordos inteligentes, mas eu acho que o objetivo de abrir mercados e de apoiar as nossas exportações é também muito importante e, portanto, é entre estes três objetivos, talvez um pouco contraditórios, que nós tenhamos que desenvolver o nosso trabalho e tenhamos que apoiar os esforços da União Europeia para a conclusão destes acordos. Sobre a questão do BEI. O BEI não tem problema com o rating de países, o BEI tem problemas com o rating dos bancos. O BEI dá alguns financiamentos a bancos diretamente e esses, o BEI tem problemas com relativamente ao respectivo rating, não só em Portugal, como noutros países. Portanto, aquilo que nós temos vindo a trabalhar com o BEI é a ver em que medida, com a eventual colateralização de fundos estruturais, usar uma parte dos nossos fundos estruturais para, no fundo, garantir ao BEI o valor dos financiamentos que ele vai dar aos nossos bancos, ou, inclusive, dando garantia de Estado, conseguimos resolver este problema do rating do BEI, que não é específico de Portugal, é específico de todos os bancos que têm rating abaixo do nível que eles consideram adequado. Sobre a questão do redirecionamento dos fundos estruturais, portanto, no atual quadro comunitário de apoio, o que está a ser feito é redirecionamento dos fundos estruturais dentro dos atuais regulamentos. No âmbito destes programas de apoio ao desemprego jovem, a Comissão ainda não explicou se poderá admitir alguma exceção a estes regulamentos comunitários, mas, de acordo com a informação que temos, é que provavelmente vai exigir o cumprimento dos regulamentos, nomeadamente o cumprimento da alocação regional dos fundos às regiões menos desenvolvidas. Para o próximo fundo quadro comunitário de apoio, aquilo que tem havido em algumas conversas e algumas discussões surgido é propostas para alguns Estados-membros de redirecionar fundos estruturais, nomeadamente da coesão, por exemplo, para programas de ciência e programas de inovação. Esses programas não têm as regras regionais que têm os programas da coesão e, portanto, nós temos combatido essas propostas porque achamos que pode acontecer exatamente isso que o Sr. Deputado disse, que era haver um desvio de fundos das regiões menos desenvolvidas para regiões mais ricas. Mas no atual quadro, e com aquilo que é conhecimento público até agora, não há nenhuma alteração das regras atuais e dos regulamentos atuais.
Muito obrigado, Sr. Salto. Penso que ficam cobertas os dois temas nesta resposta, portanto passamos ao CDS, Sr. Deputado João Serpa Oliva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, é um prazer vê-lo como sempre, Sra. Diretora-Geral, também muito gosto em recebê-la nesta comissão, em nome do CDS. Em primeiro lugar, acho que gostaria de sublinhar que desta conversa informal ter saído à disposição de todos os Estados-membros acompanharem a necessidade da Grécia se manter na zona euro. Penso que isso é extremamente positivo, no sentido de que, se realmente não houvesse aqui uma unanimidade, poderíamos estar a criar um caminho que eu consideraria extremamente perigoso. E, portanto, independentemente do resultado das eleições gregas que se aproximam, é bom que todos tenhamos a perspectiva ou a percepção de que a Grécia não deve nem pode sair do euro, no sentido de que isso considero que seria realmente catastrófico. Também saudar o sim da Irlanda no referendo, que pareceu extremamente positivo e não foi referido. Muitas vozes, arautos da desgraça, já falavam que o não queria vencer, mas afinal o sim venceu e venceu folgadamente. Eu penso, Sr. Secretário de Estado, que está relativamente assente entre, enfim, os políticos, que a questão económica e a questão orçamental são duas faces da mesma moeda. Isto é, não é possível uma sem a outra. Não é possível crescimento económico sem consolidação orçamental, não é possível consolidação orçamental sem crescimento económico. Eu penso que isso é fundamental no sentido de dar uma maior esperança também a todas as empresas, aos agentes financeiros, às famílias, etc. E aqui está realmente uma das questões que foi levantada e gostaria de ouvir a posição do Sr. Secretário de Estado sobre esta questão. Há um maior esforço para financiar efetivamente a economia pela via dos investimentos, mas eu pergunto, relativamente às pequenas e médias empresas, o que está previsto exatamente? Porque nós ouvimos realmente falar, grandes projetos, isto e aquilo, mas depois especificamente o que é que está previsto, porque realmente as nossas pequenas e médias empresas, como sabe tão bem como eu, estão numa situação absolutamente aflitiva. A outra questão era perguntar-lhe como é que está o estado da arte relativamente à União Económica e Monetária, a uma nova fase, isto é, fortalecer a União Económica para a colocar ao nível da União Monetária. E gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta questão, Sr. Secretário de Estado. Na sua exposição, falou num terceiro pilar, que é outra das questões que aflige sobremaneira o nosso país, que é o desemprego jovem. E nós somos um dos oito países que referiu que iríamos receber apoio destes 7,4 mil milhões ou 7 mil milhões de euros. E gostaria também de lhe colocar a questão como. Como é que este dinheiro vai entrar, por onde vai entrar e como é que vamos pôr ou dar alguma esperança aos nossos jovens. Por último, para não me alongar, eu fiquei um bocadinho decepcionado ou então não percebi bem com este valor dos project bonds. É mesmo só 4,6 mil milhões de euros? Ou é mais? É porque realmente 4,6 mil milhões de euros parece-me escasso para aquilo que eu tinha ideia, que isto poderia ser uma alavancagem forte na economia nacional. E já me preparava até para pedir que o Metro Mondego de Coimbra entrasse nestes dinheiros, porque realmente, enfim, acho que é uma situação absolutamente inacreditável. Por último, Sra. Diretora-Geral, uma questão, eu acho que este trabalho que têm deve ser completamente quase de loucos, deve ser uma coisa que devem começar a trabalhar às 9 da manhã e terminam no dia seguinte às 9 da manhã e devem fazer turnos sucessivos, domingos e sábados e feriados e não sei o quê. Deve ser uma coisa imensa. E ainda por cima, tendo só 18 meses, com leis, com decretos de leis, com 6 meses para o processo legislativo, 6 meses de trabalho técnico, audições necessárias, depois ainda têm 2 meses para cumprir, por fim, e agora era ao fim, era que eu queria chegar. É que isto acaba tudo no Tribunal de Justiça da União Europeia. Quantos casos temos já no Tribunal de Justiça e se efetivamente já pagámos alguma multa séria por este não cumprimento destas matérias. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao referendo da Irlanda, o Sr. Deputado tem toda a razão em chamar a atenção de que às vezes as boas notícias neste mundo em que vivemos passam despercebidas e ninguém as valoriza. E eu espero que se chegue ao próximo Conselho Europeu do final de junho com duas boas notícias, o referendo na Irlanda e um resultado na Grécia também favorável ao projeto europeu. Mas, passando à questão das pequenas e médias empresas. Houve a intervenção recente do Banco Central Europeu ao apoiar os bancos europeus com cerca de 1 trilhão de euros, foi feita com o objetivo de dar liquidez aos bancos e permitir a concessão de crédito. O Banco Central Europeu alterou as suas regras de funcionamento e de financiamento. Até agora só financiava, até aí só financiava com prazo máximo de um ano, alterou os financiamentos para 3 anos, pôs a taxa fixa ao nível de 1% e alargou o limite de concessão sem teto, sem máximo. Apesar disso, esse 1 trilhão de euros não tem chegado à economia, e essa é a verdade, não só em Portugal, como nos outros países. Isto é uma queixa recorrente em todos os países. No jargão bancário, costuma-se dizer, quando se concede crédito, há um dos fatores que entra na equação e na decisão, que é o fator de cagaço. E esse fator, neste momento, está levado ao seu extremo máximo, por parte de toda a estrutura bancária, desde os gerentes dos balcões aos conselhos de crédito. Em todos os países da Europa, há uma enorme aversão a tudo o que é crédito e uma enorme aversão ao risco de crédito. Fruto do que se passou nos últimos tempos, fruto da crise económica, e isso não é um problema só de Portugal, todos os países europeus se queixam do mesmo. A nosso ver, a resposta passa por manter o Banco Central Europeu a conceder à economia as necessárias condições de liquidez. Já fez uma operação, o Banco Central Europeu até agora não disse que não fará mais, tem sempre dito que irá manter o acesso do sistema financeiro à liquidez necessária para garantir um financiamento adequado das empresas. Passa também pelo BEI. O Banco Europeu de Investimento foi no passado e deve continuar a ser um dos tradicionais financiadores das pequenas e médias empresas, através dos empréstimos que dava aos bancos portugueses. Portanto, o Banco Europeu de Investimento concedia linhas de financiamento aos bancos portugueses anuais, com a obrigação dos bancos portugueses darem esse financiamento às pequenas e médias empresas. Nós esperamos, com a resolução do problema de recapitalização do Banco Europeu de Investimentos e com a resolução do problema do rating que o Sr. Deputado Costa Neves há bocado referia, o Banco Europeu de Investimentos volte a conceder crédito aos bancos portugueses, que por sua vez terão que o dar às pequenas e médias empresas. A terceira proposta de solução, ou caminho de solução para o financiamento das pequenas e médias empresas, é a reprogramação dos fundos comunitários que estamos a fazer. Nós estamos a reservar uma fatia considerável dos fundos a reprogramar para os sistemas de incentivos, quer sistemas de incentivos ao nível do COMPET, ao nível daqueles do CREN, digamos, os programas mais para pequenas e médias empresas, quer os sistemas de incentivos para grandes projetos, quer de projetos de empresas portuguesas, quer de projetos de empresas internacionais que pretendem investir em Portugal. Em princípio, uma vez aprovada a reprogramação, uma fatia considerável do valor reprogramado ficará reservado para financiamento de projetos de investimento. Sobre as duas últimas questões, que era o desemprego jovem e os project bonds. Portanto, o desemprego jovem vai ser feito com dinheiro dos programas comunitários afetos a cada país, não é dinheiro novo. Portanto, no âmbito da reprogramação, vai ser reprogramada uma parte do dinheiro que não tinha sido utilizado até agora para os projetos que são apresentados formas de combate ao desemprego jovem. E, relativamente aos project bonds, só para confirmar-lhe que realmente o valor deste projeto piloto são 230 milhões de euros, que em conjunto com o dinheiro privado é que irá somar os 4,6 mil milhões de euros e, portanto, estamos a falar de um piloto muito pequeno, concordo com o Sr. Deputado, que isto ainda será uma experiência pequena.
Muito obrigado. Não sei se é em relação às questões sobre diretivas, Sr. Subdiretor-Geral, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Eu posso responder então em relação às questões que colocou. Neste momento nós temos pendente uma ação em tribunal por não transposição de uma diretiva da Comissão em relação à carta de condução. E como é uma diretiva da Comissão, não se aplica as regras previstas atualmente no artigo 260, número 3, ou seja, primeiro tem que haver a declaração de incumprimento e só depois então é que a Comissão pode intentar uma ação para a execução do acórdão e aí sim prevendo multa. Temos também, neste momento, uma outra ação que provavelmente irá entrar em tribunal, porque foi tomada uma decisão no Colégio de Comissários do dia 30 de maio, e essa sim, já com uma multa substancial, que tem a ver com o tratamento de dados pessoais e proteção da privacidade das comunicações eletrónicas. A Comissão pede como coima diária para Portugal a quantia de 22 mil euros. Esta ação ainda não entrou em tribunal, como digo, temos, enfim, aqui normalmente a Comissão, entre a decisão de intentar a ação e intentar a ação propriamente dita, temos por vezes um prazo de um mês. Nós estamos aqui, uma vez mais, num processo um bocadinho complicado, porque prevê-se que esta proposta de lei seja aprovada em reunião de Secretário de Estado a 11 de junho e em Conselho de Ministros a 14 de junho, e só depois dará entrada na Assembleia da República e, portanto, obviamente, nós vemos com bastante dificuldade, e portanto, parece-nos que esta será provavelmente o primeiro caso de condenação de Portugal. Em relação às multas já pagas por Portugal e ao processo que estava a dizer, há uma única situação, enfim, apesar de não ser neste quadro da transposição da diretiva, reporta-se ao cumprimento de um acórdão de 2004 sob uma disposição no âmbito dos mercados públicos que impunha aos Estados-membros a previsão de normas concedendo indemnizações aos lesados nos concursos. Foram pagos 3 milhões e 600 mil euros, mas é um processo que ainda está em recurso. Portugal ganhou já numa primeira fase, o Tribunal Geral recolheu a nossa posição e o processo continua em recurso para o Tribunal de Justiça.
Na prática, até agora, não pagámos nenhuma multa, embora isto seja sempre um sufoco. Há muitos anos que é sempre um sufoco na última data.
Antes de passar à segunda ronda, só uma precisão. Eu gostava de dizer, se tiver elementos de informação sobre a situação atual, os números que possam ser, eu gostaria de os fazer circular pelos seus deputados, membros da Comissão. E queria só precisar o seguinte, isso são números de não transposição, mas além disso há os casos de problemas de discordância da Comissão sobre a transposição, deficiência na transposição, invocação, portanto, isso é algo que acontece normalmente, portanto, mesmo quando há, depois da transposição, sim, por vezes acontece isso, não é? Peço querido. Muito bem, não sei se passamos agora à segunda ronda, portanto, tenho uma inscrição do Sr. Deputado Vitalino Canas. Agora as respostas serão conjuntas. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Subdiretora-Geral. Eu queria... Esta minha intervenção foi suscitada pela intervenção do Sr. Deputado Costa Neves e pela não reação do Sr. Secretário de Estado a essa intervenção num dos seus pontos, porque eu acho que nós devíamos pôr aqui a limpo e claramente um tema que foi focado e que não parece que tenha sido bem abordado, até porque eventualmente esta audição será transmitida para o público mais geral e eu acho que não podemos deixar aqui dúvidas sobre uma coisa que foi referida e que não parece que seja totalmente correta da forma como foi colocada. Dizia o Sr. Deputado Costa Neves, bom, nós devemos ter algum pudor em abordar este tema da mutualização da dívida, porque nós até somos uns daqueles que mais geraram dívida, ou mais geradores de dívida, temos uma dívida maior. Sr. Deputado, eu acho que isso indicia que o Sr. Deputado Costa Neves, e eventualmente outras pessoas, não sei se também o Sr. Secretário de Estado, interiorizar uma parte do discurso de alguns Estados-membros ou de alguns responsáveis políticos de Estados-membros, que é um discurso falso. Porque a mutualização da dívida não significa que a nossa dívida vai passar para a Alemanha ou para a França ou para outro país. Não há a partilha da dívida, a mutualização da dívida, não significa que nós não tenhamos de pagar a nossa dívida, a do passado e aquela que vier a ser gerada. Aliás, devo dizer que a mutualização de dívida dos vários modelos que estão a ser definidos nem sequer é uma mutualização total da dívida, é apenas uma mutualização parcial e, porventura, uma mutualização só em relação ao futuro. Portanto, temos de ter isso bem claro. E depois, a mutualização que houver não significa que a nossa dívida passe a ser paga por outros Estados-membros. Significa, sim, que passamos a partilhar o risco da dívida, passamos a partilhar alguns mecanismos de lançamento dessa dívida. Passamos a evitar uma coisa que há hoje, que é de haver Estados que estão na mesma União Económica e Monetária, mas uns pagam juros negativos e outros pagam 10% ou 15% ou 20%. Porquê? Porque os capitais e os investidores estão a deslocar-se, estão a fugir dos Estados que têm maior risco para os Estados que são percebidos como tendo menor risco. Mas estamos todos na mesma União Económica e Monetária, só que há uns que correm mais riscos por estarem na União Económica e Monetária, outros correm menos riscos por estarem na União Económica e Monetária. E o que nós temos é de resolver isso. Portanto, Sr. Deputado Costa Neves e Sr. Deputado de Estado, gostava que se pronunciasse sobre isto, não vale a pena absorver aqui algum discurso que existe em alguns países a dizer, bem, lá estão estes países negligentes do sul da Europa, e alguns também não são do sul da Europa, a fazer dívida e nós é que vamos pagar. Não se trata disso. Mutualização da dívida, em nenhum dos modelos que está a ser definido, trata disso. E depois também queria aqui referir o seguinte. O Sr. Deputado de Estado disse, bem, aquilo que vai resolver o nosso problema é reduzir a dívida soberana e reduzir a dívida privada. É verdade que esse é um problema, mas isso também só se vai resolver daqui a 50 anos, Sr. Deputado de Estado, ou daqui a 30. Aliás, não está a ser resolvido agora, porque a nossa dívida está a continuar a aumentar e vai continuar a aumentar em 2013, 2014, 2015. Portanto, esse também é um problema que só se resolve a longo prazo, mas já estamos a procurar criar condições para que ele venha a ser resolvido. O mesmo se devia estar a fazer com as questões da mutualização da dívida. Também é algo que só vai, obviamente, ter efeitos duráveis a longo prazo, mas já devíamos estar a trabalhar para isso, já devíamos estar a trabalhar para lançar esses mecanismos, até porque isso foi, digamos, já aqui referido hoje pelo deputado Pedro Silva Pereira, até porque todos nós percebemos que o lançamento de um modelo de mutualização da dívida só produzirá resultados, aqueles resultados que queremos daqui a 5 anos, 10 anos, mas já terá efeitos ao nível dos mercados. Essa ideia que existe da fuga do sul para o norte, que é provocado pela diferença de risco, ou diferença de percepção de risco, isso seria imediatamente atacado pelo simples anúncio de que a Europa vai mutualizar a dívida. E, portanto, é isso que eu queria aqui deixar, não apenas para nós, mas para quem nos possa vir a estar a ver, pelo menos para evitar que se absorva aquela ideia, bem, nós, coitadinhos, nós temos aqui uma dívida muito grande e não podemos estar agora a bater à porta dos outros Estados para ver se os outros Estados aceitam mutualizar para vir pagar também a nossa dívida. Não, não, a nossa dívida, mesmo com mutualização, será sempre paga por nós e simplesmente por nós e não pelos outros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se... Sr. Deputado Costa Neves, tem a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos, Sr. Deputado Vitalino Canas, nós não vamos transformar esta reunião com a presença do Sr. Deputado de Estado assistindo ao debate entre dois deputados, portanto eu não vou debater a questão diretamente com o Sr. Deputado, mas porque de alguma forma a minha intervenção mereceu algumas interrogações por parte do Sr. Deputado Vitalino Canas, eu só queria referir dois aspectos. O primeiro, nós temos agendados um conjunto de audições sobre esta matéria dos eurobondos que eu suponho que não escutámos e, portanto, eu nem reparei que o Sr. Presidente em exercício tinha assumido a função, mas tinha pensado pedir ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus que retomássemos essas audições, porque não as escutámos. Recordo nomeadamente que faltava uma ou duas das agendadas. E essa será uma boa altura para debatermos esta questão, reafirmando que realmente me preocupa muito a dívida muito grande que constituímos ao longo dos últimos 4, 5 anos, antes do último ano. Portanto, acho que devemos concordar que estamos em desacordo. Foi, aliás, por isso que na resolução que aprovámos e que marcou um momento importante, que foi um momento de consenso na Assembleia da República à volta de uma resolução sobre política europeia, para que houvesse esse consenso, efetivamente houve duas ou três alíneas que não foram aprovadas, e não foram aprovadas porque não havia consenso sobre elas, mas o que devemos relevar foi todo o conjunto de matérias a que chegámos a consenso. Tenho uma preocupação muito grande com a dívida muito grande que constituímos, acho que ainda não concordamos nesta matéria dos eurobondes, mas deixemos isso para debate futuro. E em terceiro lugar, há tantas matérias em termos do que está consagrado nos tratados da União Europeia, e nomeadamente no Tratado de Lisboa, que permitem respostas a questões candentes neste momento, nomeadamente a necessidade de uma maior articulação das políticas económicas e das respostas aos desafios dos números macroeconómicos em cada um dos Estados-membros, e que obrigariam a uma aproximação dessas políticas económicas, tanto que ainda não está exercitado, nomeadamente em relação aos 27 Estados-membros da União Europeia, passando pela Alemanha, que eu penso que ainda temos um grande caminho a percorrer para cumprir o Tratado da União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Eu não tenho muito a acrescentar. Queria só fazer dois comentários, que era, tal como é importante, e foi muito importante o consenso que houve cá em Portugal no que diz respeito à resolução sobre assuntos europeus, também numa matéria deste tipo como os eurobonds, ainda há muito trabalho a fazer para ter consenso ao nível europeu. Há muitos Estados que, para quem a ideia dos eurobonds não é uma solução, é um problema, e portanto aquilo que há nas conversas que têm sido mantidas, não há nem por sombras uma maioria pronta a apoiar este projeto. Aquilo que nós temos definido, como eu referi há bocado, é muito aquilo que é prioritário para Portugal, aquilo que Portugal precisa para resolver os seus problemas concretos do dia-a-dia, de financiamento dos seus bancos, das suas empresas e de financiamento da sua economia e de combate ao desemprego. Eu percebo que a discussão da mutualização da dívida é uma discussão interessante, importante, mas não é para nós prioritária nem urgente. Há só um pequeno esclarecimento relativamente à questão da mutualização da dívida. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado Vitalino Canas quando diz que se mantém a responsabilidade de cada país pagar, com exceção de situações como a da Grécia. Ou seja, num caso de reestruturação da dívida como a Grécia fez, quem pagaria a dívida da Grécia seriam os outros Estados europeus. E, portanto, é bom ter noção que... Certo, mas que é aquele que a maior parte dos países do Sul, digamos, procura e defende. E, portanto, é bom perceber que os eleitorados e os governos de muitos países na Europa, depois do que se passou na Grécia com a reestruturação da dívida da Grécia, veem o projeto dos eurobonds com grande cautela e receio. E é esse o ponto de situação atual. Na Europa, como sabe, tudo funciona por consensos, tudo tem que ser consensualizado e, neste momento, não estamos lá perto de ter um consenso nesta matéria. Acho que pode acontecer, acho que pode, no caminho que estamos a percorrer pode acontecer, mas muitos outros passos vão ter que ser dados para lá chegar.
Não sei se alguém mais quer tomar a palavra. Não havendo, resta-me, em nome da Comissão, agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua presença, mais uma vez bastante elucidativa, desejar-lhe as melhores felicidades no próximo Conselho, e agradecer também à Sra. Diretora-Geral aqui a vinda, e dizer ao Sr. Deputado Costa Neves que se quer que eu transmita alguma coisa ao Sr. Presidente, dou-me bem com ele, posso-lhe transmitir. Muito obrigado a todos e está encerrada a sessão.